Gente.
Hi, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Alô, amigas, alô, amigos da Argentina, ao mundo, bem-vindos ao nosso encontro desta segunda-feira. Sou Julieta Gavão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês por meio da onda curta, por meio da internet, do nosso streaming em radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar também com os aplicativos de celular, o app da própria RAE, o app da Rádio Nacional Argentina e também o app da Rádio Garden. Também, há poucos dias, estamos em RAE.ar, assim de simples, RAE.ar, onde podem acessar toda a nossa programação ao vivo, no síncrono e também as nossas, os nossos programas já dos últimos dias que ficam ali hospedados para que vocês possam acessar a qualquer momento. Isto em todas as nossas línguas. E por último, estamos sempre na onda curta, a gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos em diferentes frequências, dias e horários. Lembrem que relatórios de recepção são sempre confirmados com o cartão QSL, versão eletrônica. Devem enviar esses informes para qslrae@gmail.com. E o programa de hoje traz o segmento Ciência e Tecnologia. E entre outras novidades, vamos falar sobre a descoberta de uma nova espécie de réptil pré-histórico na Patagônia Argentina. Também mencionaremos o desenvolvimento de um dispositivo portátil de diagnóstico digital para hepatite E, no qual estão trabalhando pesquisadores argentinos do CONICET, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Argentina. Também hoje estaremos falando em cultura e espetáculos, onde, dentre outros assuntos, destacaremos os prêmios Platino, um dos eventos mais importantes do cinema e das séries ibero-americanas, onde as produções argentinas voltam a se destacar. E por último, em nosso espaço Datas Comemorativas, estaremos homenageando José María Contursi, um dos grandes letristas do tango, autor de clássicos como Grisel, que conta uma complicada história de amor que foi a sua própria. Nos acompanha hoje Berenice Vieto na Operação Técnica e é com ela então que já ingressamos em nosso programa. O programa começa mesmo com a sessão dedicada à ciência e tecnologia, um espaço para acompanhar descobertas que estão redesenhando o presente e apontando caminhos para o futuro, com destaque para o que na matéria acontece aqui na Argentina.
Os últimos avanços em ciência e tecnologia. Um espaço de vital importância para entender o mundo de hoje e espreitar o mundo de amanhã. Ciência e tecnologia.
Pesquisadores do CONICET avançam no desenvolvimento de um dispositivo portátil de diagnóstico digital para hepatite E, uma doença emergente e aqui na Argentina é frequentemente subdiagnosticada. O projeto faz parte da rede VideoSensar, criada em 2023 para desenvolver biosensores rápidos e portáteis voltados à detecção de infecções virais. A iniciativa reúne cientistas de institutos ligados ao CONICET e da Universidade Nacional de La Plata, além da startup de nanotecnologia Gizens Biotech. O novo sistema utiliza chips de grafeno funcionalizados com nanoanticorpos derivados de camélidos, capazes de reconhecer proteínas específicas do vírus da hepatite E. Esses nanoanticorpos são muito menores que os anticorpos tradicionais, o que aumenta a precisão da detecção. O dispositivo também incorpora ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina, elevando a confiabilidade do diagnóstico para níveis próximos de 100%. Entre as principais vantagens está a possibilidade de realizar exames rápidos, digitais e portáteis, inclusive em regiões rurais ou centros de saúde com poucos recursos. O teste utiliza sangue capilar obtido por uma pequena punção no dedo, evitando a coleta venosa convencional e dispensando equipamentos laboratoriais complexos. Outra inovação importante é a capacidade de medir quantitativamente a carga viral, permitindo acompanhar a evolução da doença e a eficácia dos tratamentos. Segundo os pesquisadores, esta tecnologia poderá facilitar o controle epidemiológico e melhorar o acesso ao diagnóstico precoce da hepatite E na Argentina. Pesquisadores do CONICET desenvolvem diferentes linhas de investigação para enfrentar a tuberculose, considerada atualmente a principal causa de morte provocada por um agente infeccioso no mundo. Segundo dados citados no artigo, em 2024, a doença causou cerca de 1.200.000 mortes, enquanto a Argentina registrou mais de 15 mil novos casos em 2025. Os estudos se concentram em compreender como a bactéria Mycobacterium tuberculosis consegue sobreviver no organismo humano, permanecer latente por anos e escapar das defesas imunológicas. A pesquisadora argentina Gabriela Gago, do Instituto de Biologia Molecular e Celular de Rosário, investiga a estrutura da parede celular da bactéria e os lipídios relacionados à sua virulência. O objetivo é identificar moléculas capazes de tornar o micro-organismo mais vulnerável e facilitar, assim, novos tratamentos. Já a cientista, também argentina, Luciana Balboa, estuda a resposta imunológica do organismo. A sua equipe descobriu que certos lipídios produzidos durante a infecção reduzem a capacidade dos macrófagos de destruir a bactéria. Os pesquisadores avaliam o uso de medicamentos atualmente empregados no tratamento da asma para bloquear esse mecanismo e fortalecer a resposta imune, possibilitando tratamentos mais curtos e eficazes. Outro foco importante é o aperfeiçoamento da vacina BCG, usada há mais de um século. Os cientistas investigam formas de aumentar a sua eficácia em adolescentes e adultos a partir do estudo do metabolismo celular e da imunidade. Além disso, o CONICET participa da criação da Rede Latino-Americana de Tuberculose, iniciativa que busca integrar pesquisadores, governos e organizações sociais para fortalecer o combate regional à doença. Cientistas do CONICET anunciaram a descoberta de uma nova espécie de réptil pré-histórico na Patagônia Argentina. O fóssil, encontrado na província de Rio Negro, pertence ao réptil terrestre que viveu há cerca de 70 milhões de anos durante o período Cretáceo Superior, pouco antes da extinção dos dinossauros. O animal recebeu o nome de Colequen inacajali e integra o grupo de esfonodontes, parentes distantes do atual Tuatara da Nova Zelândia. Os restos fósseis foram encontrados na formação geológica La Colonia e analisados por pesquisadores do Museu Argentino de Ciências Naturais, pesquisadores do CONICET e de outras instituições internacionais. Segundo os cientistas, o exemplar apresenta características anatômicas únicas no crânio e também na mandíbula, o que permitiu identificá-lo como uma nova espécie. O estudo ajuda a compreender a diversidade dos pequenos répteis que coexistiam como dinossauros no sul do continente americano. Os pesquisadores destacam que os esfenodontes tiveram grande diversidade no passado, embora atualmente sobrevivam apenas os tuataras. A descoberta demonstra que esse grupo ainda era variado na Patagônia, no final da era dos dinossauros, e reforça a importância paleontológica da região argentina. Além disso, o achado fornece novas pistas sobre a evolução desses animais e sobre os ecossistemas que existiam na América do Sul antes da grande extinção ocorrida há 66 milhões de anos. E o aplicativo integrado ao WhatsApp permite checagem imediata de fatos. Tá certo isso aí? Foi desenvolvido por estudantes da Universidade de São Paulo.
Numa época em que desinformação se espalha mais rápido do que a verdade, especialmente em aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, o principal meio de comunicação dos brasileiros, três estudantes de ciência da computação da Universidade de São Paulo desenvolveram uma ferramenta simples, acessível e poderosa para detectar falsas informações no aplicativo de mensagens instantâneas. O conceito é simples e de fácil utilização, como explica um dos criadores do aplicativo, o Pedro Henrique da Silva.
Uma pessoa pode enviar uma notícia que ela recebeu, uma foto, um vídeo ou um site que ela quer ver se aquilo é verdadeiro ou falso, e ele vai dar a resposta para a pessoa se aquela notícia é verdadeira ou se não é, junto com as fontes que ele consultou.
O aplicativo se chama Tá Certo Isso Aí? O projeto funciona diretamente integrado ao WhatsApp. A iniciativa já conquistou reconhecimento internacional, foi vencedora do programa AI4 Good, evento da comunidade brasileira de estudantes nos Estados Unidos. Com esse resultado, os jovens pesquisadores irão apresentar a ferramenta na 12ª edição da Brasil Conference, que ocorre de 27 a 29 deste mês, reunindo estudantes e lideranças brasileiras nos campi da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge. Outro desenvolvedor do Tá Certo Isso Aí, Luiz Felipe Diniz, explica a importância do aplicativo para combater falsas notícias.
Com a nossa plataforma, a gente vai auxiliar jornalistas e pesquisadores a conseguir ver em tempo real o que está acontecendo. Então, eu simplesmente encaminho a mensagem para o bot, como eu faria para encaminhar para outra pessoa e espalhar, às vezes, mais informação e verifico se é falso ou não.
Qualquer pessoa pode adicionar o NUP pelo site tacertoissaí.com.br, onde o usuário encontra um link direto para iniciar a conversa. Ao receber uma mensagem suspeita, texto, áudio, imagem, vídeo ou link, basta encaminhá-la para a verificação. O resultado é apresentado de forma clara, quantas afirmações são verdadeiras, quantas são falsas, e quando não há fontes suficientes para a checagem, o bot avisa que não foi possível verificar a informação. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato, para a Rádio Nacional.
Vídeos manipulados por inteligência artificial crescem 126% no Brasil. O país é responsável por quase 40% de deepfakes na América Latina.
A ocorrência de deepfakes, vídeos manipulados por inteligência artificial, disparou no Brasil em 2025, o que coloca em alerta as eleições de 2026. O aumento foi de 126%, mais que o dobro, de acordo com o levantamento da SUNSUB, plataforma de verificação de identidade para a prevenção de fraudes. Esse crescimento faz do Brasil responsável por quase 40% de todos os deepfakes da América Latina. Deepfake é uma técnica de inteligência artificial que permite produzir vídeos cada vez mais realistas que imitam movimentos, vozes e rostos. É um conteúdo falso que parece verdadeiro e pode ser usado para enganar. A própria ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, já alertou sobre o risco dos deepfakes para as eleições. No último relatório Desafios de Inteligência, apontou que a contaminação do debate público seria inevitável porque a velocidade de criação e disseminação de desinformação é muito maior que a capacidade de verificação por candidatos, imprensa ou autoridades. A chefe de compliance em IA da Sunsub, Natália Fritzen, afirma que esse combate aos deepfakes precisa unir esforços.
Ela exige ação conjunta entre as empresas que possuem tecnologia para detectar as deepfakes e as autoridades. Só com essa união de forças entre empresas e o regulador é possível proteger o processo democrático e prevenir tentativas de manipulação.
Para combater isso, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou regras para impedir a propagação de conteúdos fabricados ou manipulados que possam causar danos ao equilíbrio das eleições ou à integridade do processo eleitoral, como o uso de deepfake para prejudicar ou favorecer determinada candidatura. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Iniciamos agora a sessão dedicada a assuntos do mundo da cultura e dos espetáculos. E começamos aqui em Buenos Aires, onde o público tem apenas até hoje, 11 de maio, para visitar a impressionante mostra Cuerpo Textil, Corpo Têxtil, da artista colombiana Olga de Amaral, que está em cartaz até hoje no MALBA, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. A exposição reúne mais de 50 obras produzidas entre os anos 1960 e o início dos anos 2000, oferecendo um amplo panorama da trajetória de uma das artistas mais importantes da arte têxtil contemporânea latino-americana. Reconhecida internacionalmente, Olga de Amaral transformou o tecido em linguagem artística monumental. Suas obras misturam técnicas ancestrais andinas, fibras naturais, lã, crina de cavalo e aplicações douradas, criando peças que parecem, ao mesmo tempo, pinturas, esculturas e instalações arquitetônicas. A mostra ocupa o segundo andar do MALBA e faz parte das comemorações pelos 25 anos do museu. O percurso permite acompanhar 6 décadas de experimentação estética e material da artista, cuja obra rompe fronteiras entre artesanato, design e arte contemporânea. Além da força visual das peças, a exposição chama a atenção pela dimensão sensorial e espiritual dos trabalhos. Os tecidos criados por Olga de Amaral dialogam com a memória latino-americana, as tradições indígenas e a relação entre corpo, espaço e matéria. Para quem estiver em Buenos Aires nos próximos dias, esta é uma oportunidade única de conhecer uma das exposições mais celebradas da temporada cultural da nossa cidade. O audiovisual argentino segue conquistando reconhecimento internacional. Na abertura dos Prêmios Platino, um dos eventos mais importantes do cinema e das séries ibero-americanas, as produções argentinas voltaram a se destacar. A série O Eternauta levou 5 prêmios técnicos e aparece como uma das favoritas da edição deste ano. Já o filme Belém conquistou 2 estatuetas, incluindo a de produção ligada à educação e valores. A adaptação de O Eternauta, dirigida por Bruno Estanheiro e protagonizada por Ricardo Darín, venceu em categorias como direção, música original e efeitos especiais. O reconhecimento reforça o bom momento das séries argentinas nas plataformas de streaming e também no circuito internacional. O destaque chega em meio a um cenário contraditório. Apesar da crise enfrentada pelas salas de cinema na Argentina, com queda de público nos últimos meses, a produção audiovisual do país continua ganhando espaço, qualidade e projeção internacional. Na sequência, o trailer de O Eternauta, que, como já mencionamos, levou 5 prêmios técnicos e aparece como uma das favoritas da edição deste ano.
Sim. Eu não sei, escutei em Vito.
Era real em Vito.
Em Vito, uma ova, caralho.
Mas ainda dá pra ouvir.
Pare, quietos, quietos.
O quê?
Escutem. Tem alguma coisa no ar. Neve no verão. Tá gelado.
Tá caindo uma merda tóxica do céu. Quem gosta morre.
A máscara, Juan.
A minha filha está em algum lugar. E eu não vou parar até encontrá-la. Me deixa passar, por favor.
Primeiro mostra a máscara. É com isso que você vai se defender?
O importante não é só sobreviver. É também recuperar nosso lar.
Tudo bem, uma hora a ajuda vai chegar.
E se o que chegar não for ajuda?
Alguma coisa está acontecendo com o mundo.
Não sobrou ninguém! Vamos!
Este é um chamado a todos os sobreviventes. Vocês não estão sozinhos. Juntos somos fortes.
Tem alguma coisa aqui.
O filme brasileiro Precisamos Falar coloca famílias diante de um dilema moral: proteger os filhos ou assumir a verdade? Na sequência, escutamos Emílio de Melo e Leonardo Monteiro de Barros, que participaram com o filme no Festival de Cinema Brasileiro de Paris. O longa lança um olhar incômodo sobre privilégio, impunidade e responsabilidade moral numa sociedade polarizada.
RFI convida.
Adriana Moisés.
A RFI recebe hoje Emílio de Melo e Leonardo Barros, ator e produtor do filme Precisamos Falar, exibido no Festival de Cinema Brasileiro de Paris. O longa-metragem, dirigido por Pedro Waddington e Rebeca Diniz, acompanha dois casais da elite urbana que descobrem que seus filhos adolescentes participaram de uma agressão a uma mulher em situação de rua. O ataque resulta em morte e, com isso, os pais passam a enfrentar um dilema ético: proteger os próprios filhos ou dizer a verdade à justiça. Emílio, Leonardo, bem-vindos à RFI.
Prazer estar aqui com você, Adriana. Muito
prazer
bom.
Enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Emílio, o filme é uma adaptação do livro Jantar, do escritor holandês Herman Koch. Sem ser um espelho direto da realidade, é difícil para o espectador brasileiro que ainda não viu o filme não associar essa história a episódios recentes de violência contra pessoas vulneráveis que acabam sendo banalizados no Brasil?
É, infelizmente isso acontece. Nessa, eu acho que a gente vive no mundo, não só no Brasil, mas uma epidemia da violência, né? Então, casos como esses aconteceram alguns anos atrás. Um indígena foi queimado em Brasília por jovens playboys, né? Ou seja, esse tipo de agressividade social, né, que existe muito nessas grandes cidades, é uma coisa que está acontecendo ali. O que eu acho que é interessante no filme é que a questão não é o crime, é como a sociedade lida com o crime. Essas famílias, na verdade, são um espelho de uma sociedade. À medida que você discute isso, é isso que é interessante, é como você olha para essa violência, né? Essas famílias, inclusive, que são famílias de classe média, alta, e que olham para esse crime de maneiras diferentes. Eu acho que o filme, ele vem muito a calhar, assim. Eu acho até filosoficamente falando, né? Tem uma coisa do Kant, a gente até falava sobre isso nas filmagens, dessa coisa do que você deve fazer, né? Que é o... Não importa a razão, o que você tem que ter é uma postura com relação ao crime que seja universal. Não importa se o agressor é seu filho, você tem que agir conforme manda, porque é uma coisa que é uma lei, de acordo com a moral, com a ética. Eu acho que o filme discute isso de uma maneira muito boa, muito bonita.
O Celso, o seu personagem, é um político incrível. campanha. E você acabou de dizer que as famílias, as duas famílias, reagem de maneira diferente a esse crime. O que acontece no caso do Celso, se você puder revelar alguma coisa, chega a interferir? Porque é num momento especial da campanha política.
Olha, exatamente, o filme é uma gangorra nesse sentido. Ele começa o filme com ele, passa à frente nas pesquisas para ganhar o governo do Rio, e o crime acontece nessa noite onde ele passa à frente das pesquisas. E a partir daí, existe uma discussão muito grande entre esses dois casais, né? O Celso, ele tem um irmão que está numa crise, é um professor que está numa crise existencial, passando por um momento que ele está em depressão. Ele foi afastado da universidade por uma questão de um certo assédio moral que ele cometeu. E aí, então, ele está numa situação complicada. Já o Celso está numa situação muito boa, né? Então, as famílias envolvidas, elas estão em situações diferentes e, ao mesmo tempo, têm uma ligação afetiva junto, porque são irmãos, e, ao mesmo tempo, posturas completamente diferentes diante do mundo, né? As duas famílias. E essa discussão é que é interessante para o filme.
E essa dramaticidade da diferença de situação, isso é um prato cheio para os atores.
Pois é, exatamente. Eu que tenho dois filhos, por exemplo, só de me imaginar numa situação como essa, eu já acho, já me dá um certo arrepio, sabe? Mas é muito interessante fazer um filme como esse, porque eu acho que a gente precisa pensar muito no futuro do nosso mundo. E o futuro do nosso mundo são os nossos filhos, nossos netos, né? A maneira como a gente lida com a nossa família, ela interfere de uma maneira direta na construção desse pensamento de uma nova sociedade, né? É um filme que eu acho que vem muito, muito importante no momento de hoje, principalmente numa sociedade muito polarizada como está, né, o mundo hoje. Eu falo do Brasil, mas eu acredito que na França, nos Estados Unidos, isso existe da mesma maneira, né? Meu filho estuda nos Estados Unidos. Ele joga futebol e faz universidade lá. Acabei de ir pra lá. E eu senti a sociedade lá completamente polarizada. O assunto político não se fala em política. Não é polite, entendeu? Não é educado falar de política. Eu achei muito curioso isso, sabe? Então, a gente vive uma polarização pelo mundo. E a gente não pode falar disso. Isso que é doido. Então, o cinema, ele abre espaço para isso. Ele abre espaço para essa discussão. Eu acho tão importante que isso aconteça.
E o fato de a pessoa que sofre agressão, a vítima, ser uma mulher? Uma mulher em situação de rua que ainda aumenta e que traz outras camadas aí, uma vulnerabilidade talvez um pouco maior, falando do ponto de vista estritamente físico, talvez a questão da misoginia, enfim, discute-se tudo isso nesse filme.
Acho que sim, muito importante ser uma mulher, eu acho. Exatamente, na cadeia, né, da importância, a mulher moradora de rua, ela vai lá embaixo, né? Ela ainda é uma estrangeira, tem isso. Ela não é uma brasileira, é uma estrangeira, ou seja, na cadeia da importância social, ela é realmente relegada à última categoria. E acontece com essa pessoa. Então, quer dizer, isso tudo é discutido, é falado, né? Não diretamente, mas está nas entrelinhas. É até uma questão, né? O Celso sendo um político, acho curiosíssimo, né, ele falar sobre isso. Porque isso está na intimidade, não está na campanha dele, né? Na campanha ele fala uma coisa, na intimidade, no jantar, ele fala outra, né? Mas agora ele toma uma postura que aí é a surpresa do filme, aí eu não posso falar.
Aí a gente vai conversar agora com Leonardo Barros, justamente produtor desse filme. O que que chamou tanta atenção, deu vontade de produzir esse filme nesse momento do Brasil?
Antes de mais nada, queria só complementar que essa ideia de ser uma moradora de rua e uma refugiada foi uma ideia do roteirista Sérgio Goldenberg, porque no livro original isso era um pouquinho diferente. O que nos atraiu como produtores para contar essa história eram duas coisas. Uma, o potencial de expressão artística, porque é uma história em cima dos dois casais e dos primos, né? Os filhos respectivos dos casais. E isso dava uma oportunidade de intensa manifestação artística, que é o ápice da arte cinematográfica. Então isso nos atraía pelo lado artístico e também, sobretudo, pelo aspecto ético dessa discussão, desse dilema, dessa questão de que certos setores da sociedade se consideram livres de ter que obedecer a legislações, a impunidade. E não é um filme maniqueísta, de tem o bom e tem o mal. Ele mostra uma série de nuances, eu diria quase que a lá Dostoiévski, assim, de dramas humanos profundos, sinceros, verdadeiros, reais, entre pais que se preocupam com os filhos e, ao mesmo tempo, pessoas com consciência moral e ética, né, que precisam testar na prática esses princípios. Então, o filme ele tem um final surpreendente e ele é uma tensão que vai te acompanhando. A outra coisa que é interessantíssima é que esse livro já tem uns 15 anos, aproximadamente, que ele foi lançado. Ele integrou a lista dos 10 mais lidos do New York Times, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, em inglês, porque ele é originalmente holandês. E esta é a quinta adaptação desse livro. Houve uma primeira na Bélgica ou na Holanda, agora me perdoem, acho que foi na Holanda.
Teve também uma na Itália.
Teve, né? Na Itália, que até participou do Festival de Veneza. Aí teve a americana com o Richard Gere, né? E tem uma versão coreana, que na verdade foi filmada meio que em paralelo com a nossa, mas já foi lançada. O nosso filme ainda não foi lançado, ele será lançado no Brasil no segundo semestre. Isso mostra como esse drama é universal e local. Porque cada um desses filmes é bastante diferente um do outro na forma de abordar o problema. Embora seja a mesma história, entre aspas, o mesmo tema. Então, foi isso. Essas coisas são fascinantes para um produtor de cinema.
Eu ia te perguntar, justamente, fazer filmes hoje no Brasil, nos últimos anos, pelo menos, aí a gente teve um momento de quebra muito grande durante o governo do Jair Bolsonaro, que extinguiu o Ministério da Cultura e tal, e depois o cinema está tentando ainda se recuperar. Mas continua muito difícil, é uma questão da temática. Como é que vocês, como produtores, têm tratado isso?
Olha, cinema é difícil. Em qualquer país do mundo, talvez com exceção de Estados Unidos, Índia e China, não sei. Mas o Brasil está produzindo uma quantidade muito grande de filmes. Agora, né, no governo atual, a quantidade anual atual está chegando a 200 filmes brasileiros por ano. É óbvio que temos que discutir um pouco a maneira como esses filmes são colocados à disposição do público nas salas de cinema, né? Na streaming, na televisão é mais fácil, mas salas de cinema têm obstáculos próprios. Produzir cinema não é fácil, não é barato, é um trabalho coletivo, né? São 200, 300, às vezes 800 pessoas, dependendo do tipo de produção envolvido, sem contar os elencos com figuração e etc. Então, é uma tarefa permanente, né?
E para encerrar, você morou aqui na França. Como é que você está se vendo nesse momento, trazendo filme para cá, exibindo no Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que tem 28 anos aí de existência, encontrar com esse público e tá num país do cinema, né?
Exatamente. Não, várias coisas. Eu estou me sentindo muito feliz. Primeiro porque eu já tive filme no festival, mas eu nunca vim representar um filme no festival como eu estou agora. E hoje, por exemplo, apresentar esse filme para os meus amigos franceses que moram aqui, que me conhecem há muito tempo, mas às vezes não conseguem me ver no teatro, não conseguem, e tá vendo um filme que eu fiz, um filme que eu gosto tanto. Então, para mim, é um prazer enorme. Fora que eu amo essa cidade, né? Eu realmente, Paris é a minha segunda cidade, eu me sinto em casa aqui. Então, é muito bom mostrar um filme que eu gosto, que eu realmente acredito nessa cidade que eu amo tanto. Estou muito feliz, de verdade.
Então, volte sempre. Muito obrigada pela presença de vocês dois.
Prazer,
hoje aqui nos
obrigado.
Estúdios da RFI, Emílio de Mello e o Leonardo Barros, então, do filme Precisamos Falar, que vai entrar em cartaz no segundo semestre no Brasil.
E voltamos para a Argentina, ou pelo menos para a cantora argentina Cazzu, que vive um dos momentos mais importantes da sua carreira internacional. A artista esgotou em apenas 24 horas os ingressos para o seu show no lendário Madison Square Garden, em Nova York, confirmando o enorme sucesso da turnê Latinaje. O espetáculo faz parte de uma série de apresentações pelos Estados Unidos, que já passou por cidades como Chicago, Las Vegas, Phoenix, San Diego e Los Angeles. Segundo a produção da turnê, mais de 60 mil ingressos já foram vendidos em território norte-americano. No palco, Cazzu aparece acompanhada de 13 músicos e bailarinos, numa produção considerada uma das mais ambiciosas da sua trajetória. O repertório mistura os sucessos mais recentes com clássicos da carreira, reforçando a conexão da cantora com o público latino nos Estados Unidos. Durante a apresentação em Nova York, a artista comemorou emocionada o momento histórico. "Quem imaginaria dizer boa noite em Nova York?", declarou para o público. O feito consolida Casso como uma das vozes argentinas de maior projeção internacional na música urbana atual. Escutemos ela a seguir interpretando Alfonsina y el Mar, um clássico do repertório folclórico argentino, autoria de Ariel Ramírez e Félix Luna, interpretado, é claro, por Casso, como tecladista Lito Vitale ao vivo.
Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrollada en el canto de las que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the vet.
RAE, Argentina al mundo.
Ingressamos agora na sessão datas comemorativas e hoje vamos falar em José Maria Contursi, pois é a data do falecimento deste poeta vinculado ao tango. Letrista sensível e prolífico do tango, José Maria Contursi foi o autor de um grande número de sucessos. Ele era o filho de Pascoal Contursi, também autor de letras de tango memoráveis. Ele trabalhou com alguns dos melhores compositores do gênero, como Charlo, Carlos Di Sarli e Osvaldo Fresedo, também com Mariano Mores e Aníbal Troilo, dois grandes, não só compositores, mas também diretores de orquestra. O seu primeiro tango conhecido foi Que Nunca Lo Sepas, com música do pianista Raúl Pertolés Peralta, um tango que foi estreado por Azucena Maizani em 1934. Naquela época, José Maria Contursi tinha apenas 23 anos de idade. O poeta foi também locutor de rádio, cronista de cinema e co-roteirista de Mi Noche Triste, um filme rodado em 1952 para evocar o seu pai. Entre muitas outras, são da sua autoria as letras dos tangos Cristal, Como Dos Extraños, En Esta Tarde Gris, Garras, Milonga de Mis Amores, Toda Mi Vida. Todos eles tangos e milongas cuja beleza singular faz com que eles sejam apreciados e gravados até o dia de hoje. Além disso, entre as suas composições, não podemos deixar de mencionar o tango Grisel. Ele é o protagonista de uma verdadeira e longa história de amor entre o próprio José Maria Contursi e Susana Grisel Viganò, uma jovem que ele conheceu na Rádio Stentor, quando ele era um homem casado e Grisel tinha apenas 16 anos de idade. Embora tivessem que esperar décadas antes de terem a coragem de viver esse grande amor, finalmente se reencontraram em 1967, quando ele tinha 56 anos de idade, ele se casou com Grisel, com quem passou os últimos anos da sua vida. Contudo, não foi uma história feliz. De fato, aproveitamos a data comemorativa para escutar bem direitinho essa história e voltar a escutar o belo tango que inspirou. É A Argentina Mundo apresenta Canções com História. E hoje apresentamos a história de Grisel, O Amor Proibido e 20 Anos Depois. Grisel é um dos tangos que melhor canta a lágrima do amor. Foi escrito no ano de 1942 por José Maria Contursi, com música do compositor Mariano Mores. E nesse mesmo ano de difusão, foi um sucesso. Ao ponto de que na pequena cidade do interior argentino, onde viveu a protagonista, as pessoas falavam "Lá vai a Grisel, a do tango". Naquele ano, Contursi colocou a letra a um amor que, por ele ser casado e ser ela uma adolescente de apenas 15 anos, não poderia ser. A história é tão potente que Grisel passou de geração em geração e até hoje é um dos tangos que mais versões ganhou. Era 1935 quando o letrista e poeta José Maria Contursi estava trabalhando como locutor na Rádio Stentor, aqui na cidade de Buenos Aires. A jovem Grisel apareceu com uma amiga para assistir às audições que estavam sendo realizadas naquela época. O poeta Contursi tinha 24 anos, mas já era casado e tinha uma filha. Por sua vez, Grisel morava na localidade de Capilla del Monte, na província de Córdoba. Tinha 15 anos e olhos do céu e rosto de anjo. O encontro de Contursi e Grisel mudou as vidas dos dois. A orquestra de Aníbal Troilo, com o cantor Francisco Florentino, colocou no pódio o tango que contava a história de um amante dilacerado pela impossibilidade daquele amor entre proibido e desejado. Segundo alguns historiadores do tango, esse amor à primeira vista marcou a vida de Contursi e a letra de todos os seus tangos posteriores, onde a nostalgia de Grisel aparece em metáforas, alusões e letras de uma melancolia e lágrimas, como acontece em outra das suas famosas composições, o intitulado En esta tarde gris. Nesse tango, também com música de Mariano Mores, o letrista diz: que vontade de chorar nesta tarde cinza. No som da sua queda, a chuva fala de você. Remorso de saber que, pela minha culpa, nunca, vida, nunca voltarei a te ver. Para muitos, Grisel é o tango que melhor representa a dor do amor que não pode ser. Susana Grisel Viganò residia em Capilla del Monte, uma localidade pequena da província de Córdoba, no centro do nosso país, onde os seus pais tinham uma pousada. Naquela época, Contursi já era um conhecido letrista de tango de Buenos Aires, um conquistador da academia, como o próprio pai de Viganò o descreveu impiedosamente. Depois de se conhecerem, alguns historiadores sustentam que houve uma troca de cartas entre eles, de cartas apaixonadas. E foi assim que, nos janeiros dos anos 1938, 1939 e 1940, Contursi deixou Buenos Aires para se recuperar de problemas respiratórios e, por recomendação médica, chegou até Capilla del Monte e também à hospedagem dos pais de Grisel.
Con mis besos te aturdí, sin importarme que era buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu Grisel.
Para o poeta Contursi, foi um amor atormentado, mesmo quando ele tomou a decisão de voltar com a esposa com quem teve mais 3 filhos. Com certeza, a férrea oposição dos pais da jovem Grisel pesava muito, e sobretudo o seu estilo de vida urbano e o tango, um mundo muito associado à boemia e no qual ele já não era mais reconhecido como o famoso filho de, mas no qual ele já tinha um nome próprio. Na letra, José Maria Contursi conta como ele insistiu para voltar a encontrar a jovem que o fez se apaixonar novamente. E ele assume o fato de que ela era jovem e pura, dizendo na letra, não importa quanto de boa você era. Também confessa, Contursi, as suas lágrimas e culpa pela ilusão que o seu amor gerou na jovem, dizendo, também na letra, a sua ilusão foi feita de vidro, foi quebrada quando eu saí, como foi amarga a sua tristeza. Pouco se sabe sobre a Grisel nessa época, somente que ela foi eleita rainha por ocasião de um concurso organizado na província de Córdoba e que, segundo testemunhos de alguns livros, o frio caráter alemão da sua mãe a convenceu para que, em 1941, casasse com outro homem e teve uma filha com ele. Contursi sabia que Grisel tinha casado e assim em todos os seus tangos está a dor e o remorso que ele sentiu por conquistá-la, abandoná-la e sentir a falta dela, como diz a letra na sua segunda parte.
E hoje que vivo enlouquecido.
¿Recuerdas de mí?
Ser, ser. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar.
Nos anos 1960, José Maria Contursi ficou viúvo. Isso fez com que o poeta mergulhasse ainda mais na noite e no álcool. E segundo a história, o músico Ciriaco Ortiz, por pedido da cantora Nelly Omar, chegou até a localidade de Capilla del Monte, na província de Córdoba, para avisar Gressel que Contursi tinha envivado e que estava imerso em depressão e em álcool. Gressel decide então viajar para Buenos Aires para conhecer o viúvo. A mulher chegou acompanhada pela filha, Susana, até uma confeitaria no centro da capital. Por causa disso, Gressel foi abandonada pelo marido. Em 1967, Contursi e Gressel finalmente casaram. Ela e a sua filha mudam-se para Buenos Aires. No entanto, Contursi acrescentou a sua paixão pelo jogo ao problema do alcoolismo. E então Gressel tomou uma firme decisão. Segundo a filha de Contursi, Gressel disse para ele: "Estamos voltando para Córdoba, porém o uísque fica em Buenos Aires." José Maria Contursi morreu 4 anos mais tarde, em 1972, tinha 61 anos de idade. 22 anos depois, morreu Gressel, o amor que inspirou os seus melhores tangos, e cuja versão completa escutamos na sequência, na voz de Roberto Goyeneche, acompanhado pela orquestra de Attilio Stamponi.
No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Cristal se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué
pero ya nunca te encontraré. Y en otros besos me aturdí, y mi vida toda fue un engaño. ¿Será que sal de mí se cumplió la ley de Dios? Porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí. De tu
Rai Argentina ao Mundo apresentou Canções com História, um ciclo produzido por Silvana Avellaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz.
Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina ao mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas e amigos, muito obrigada por terem nos acompanhado hoje aqui em nosso encontro diário. Hoje, segunda-feira, transmitindo de Buenos Aires, no síncrono, de 8 a 9, horário local, 11 a 12, horário UTC. Num programa que vocês podem acompanhar com o celular, procurando os apps da própria Rádio Argentina ao Mundo, ou da Rádio Nacional Argentina, ou também a Rádio Garden. E ainda, mais recentemente, também no site rae.ar, rae.ar. Ali também vocês podem nos acompanhar com uma opção sempre da onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos. Para saber frequências e horários dessas retransmissões que faz a WRMI, devem procurar a própria grade da emissora. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Berenice Viato na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.